Salve pessoal do canal da Nova Resistência, estou aqui de volta na série em que eu abordo uma introdução à quarta teoria política, né? Depois de aí alguns meses retornei aqui a esse tema. No último vídeo que eu gravei, que eu lancei aqui no canal, eu abordei uma dualidade que é bastante central para a quarta teoria política, que é aquela dualidade tradição barra modernidade. E nesse vídeo eu queria continuar a partir desse ponto para me aprofundar um pouco na dimensão política dessa dualidade, como é que essa dualidade tradição barra modernidade se expressa, por assim dizer, na filosofia da política, né, na metapolítica, nos conceitos políticos principais. E eu vou abordar isso a partir de um ponto que eu já apresentei no vídeo anterior, que é aquele momento em que eu afirmo que a máxima expressão da tradição no mundo, né, no mundo humano, se dá através ali do Estado tradicional, do chamado Estado tradicional, porque ele seria a materialização, a concretização de uma ordem cósmica, né? Então, partindo desse ponto, a gente sabe que a quarta teoria política ela se interpreta como uma revolta contra o mundo moderno adaptada às condições do século XXI, né? Que eu estou utilizando um, por assim dizer, slogan, né? No caso, revolta contra o mundo moderno, que vem do filósofo italiano Júlio Zévola. Isso quer dizer que a quarta teoria política se pretende como uma adaptação desse pensamento tradicional, dessa filosofia, dessa metapolítica vinculada à tradição, vinculada a essa ideia de uma transcendência, uma adaptação disso à realidade pós-moderna, né? Exatamente ao mundo contemporâneo que nós podemos descrever como sendo pós-moderno. E levando isso em consideração, que a gente visualiza que onde nós podemos melhor enxergar essa dualidade de tradição-modernidade é nessa questão do Estado tradicional. Agora, um dos elementos centrais desse pensamento tradicional, dessa ideia de tradição e, portanto, da quarta teoria política, isso nós vimos, por exemplo, pegando outros autores tradicionalistas, em René Guénon, Júlio Zévola e todos os outros. Um elemento central desse pensamento é a crítica do Estado-nação como um fenômeno fundamentalmente moderno. E essa crítica, desnecessário dizer, isso a gente tem visto de forma recorrente, especificamente entre pessoas mal intencionadas, que têm ânimo difamatório, essa crítica é mal interpretada, ela é distorcida como sendo uma crítica ou a ideia de Estado, ou seja, como sendo uma postura anarquista, ou então a ideia de nação, ou seja, como sendo uma postura internacionalista ou cosmopolita, né, num sentido negativo desses termos. O problema é o seguinte: como diria o próprio Évola, toda crítica de um fenômeno moderno, né, de um fenômeno desse período em que vivemos, essa crítica pode ser feita de cima, ou seja, da perspectiva da tradição, ou de baixo, ou seja, da perspectiva dessas forças de subversão, né, que eu descrevi no vídeo anterior, que sempre tentam arrastar a estrutura social, a civilização, etc., para patamares ainda inferiores em relação ao seu estado atual, ou seja, patamares ainda mais dissolventes, nivelados, rebaixados, etc. Agora, isso leva à seguinte questão, ao seguinte questionamento. Bem, o Estado-nação é de fato um fenômeno moderno, né? Considerando aí essa dualidade que coloca a tradição como um valor e a modernidade como sendo um desvalor. E caso a resposta seja positiva, o Estado-nação como fenômeno moderno, de que forma o Estado-nação se vincula estruturalmente a essas manifestações que nós consideramos sintomas de decadência civilizacional, né? E essa pergunta é uma questão fundamental aí para a quarta teoria política. Bem, em relação a isso, a gente tem que retornar bastante para recordar que as politéias, né, por politéia eu quero me referir aqui à unidade política, à estrutura política, as politéias elas têm assumido historicamente uma série de formas, né? Tribos, cidades-estado, estado feudal, né? Império e por aí vai, né? E algumas outras. Essas aí sendo as formas mais conhecidas, pelo menos no hemisfério ocidental. Especificamente do período que vai da queda do Império Romano do Ocidente até ali as vésperas da Revolução Francesa, a geopolítica do Ocidente, né, dessa região do planeta em que nasce a modernidade, ela era protagonizada precisamente pela figura política do Império, né? Os protagonistas políticos daquele mundo eram os impérios, né? E aí você tem do Império Carolíngio, né? Tendo do outro lado o Império Romano do Oriente, né? Chamado por alguns de Bizantino. Mas você tem uma sucessão de outras formações imperiais, como o Império Espanhol, o Sacro Império Romano-Germânico, o Império Otomano, o Império Russo e por aí vai. É importante fazer uma parte aqui, para evitar acusações possíveis de eurocentrismo, que isso que a gente está descrevendo aqui, que a gente vai descrever, se vocês forem ver, acaba se aplicando também ao resto do planeta mesmo nesse período, né? A gente pode recordar aqui, por exemplo, do Império Inca, do Império Azteca, né? A gente vai comentar um pouco aqui sobre a questão da transcendência. Daí é só recordar, por exemplo, que o imperador dos Incas, né, o chamado Sapa Inca, ele era a fonte da sua autoridade era o fato de que ele era identificado como filho de Inti, né, filho do Deus Sol. A gente pode dar a volta ao mundo para recordar, por exemplo, que no Império Chinês a autoridade do imperador está vinculada àquela ideia de mandato celestial, né? Ou seja, a ideia de que o império é o reflexo de uma ordem transcendente, ele é o espelho de uma burocracia imperial celestial, e de que o imperador ele manda, ele possui essa autoridade, ele deve ser obedecido, seguido, etc., etc., precisamente porque ele recebe dos céus o seu mandato. Né? Enfim, e aí, segundo os tradicionalistas, como nós vimos no vídeo anterior, o império é essa expressão do eterno na política, né? Eu acabei de mencionar aqui o caso chinês, e portanto é na sua construção, na construção do império, na condução do império, que melhor se verifica, que se verifica mais garantidamente essa irradiação luminosa da tradição que eu descrevi também no vídeo anterior. E isso é, pra, novamente me repetir, isso é afirmado pelos tradicionalistas precisamente porque o império é a manifestação de uma ordem hierárquica construída de cima para baixo, legitimada a partir de uma justificação puramente transcendente, como eu mencionei aqui o caso Inca, o caso chinês, tal. E são análogos, né, aos casos também europeus ou mesmo africanos ou do Egito Antigo e por aí vai, desnecessário ser exaustivo em relação a isso. Com cada membro desse corpo político imperial ocupando organicamente um lugar determinado ontologicamente, né? Como reflexo político de uma ordem cósmica, o império é, portanto, a expressão da unidade na diversidade. Em relação a isso, por exemplo, é interessante uma análise que o Dugin faz do diálogo Parmênides, do Platão, em que o Dugin demonstra ali como a descrição feita pelo autor da relação entre o um e o múltiplo serve, por exemplo, como uma crítica da democracia no que concerne à segunda tese do Parmênides e as quatro hipóteses ali que derivam dessa segunda tese, e ao mesmo tempo também como uma afirmação do que é o Estado tradicional no que concerne a primeira tese e as hipóteses referentes a essa primeira tese, né, que afirmam o quê? A primazia, a antecedência, a anterioridade, a supremacia, o caráter primordial do um em relação ao múltiplo, né? Isso no âmbito da política é precisamente essa ideia de império, né? Agora, isso quer dizer exatamente o quê? Que o império é uma articulação, ele é articulação entre uma diversidade de regiões, de províncias, de clãs, de etnias, de comunidades, de ordens religiosas, de municípios e por aí vai, de guildas, né, corporações de ofício, etc., por um centro de poder absoluto que opera através do princípio da subsidiariedade, né? O império, portanto, isso é muito importante, ele não é definido exatamente por um território específico, né, traçado ali de maneira, né, fixa, eterna, etc., mas por um princípio espiritual e jurídico que vincula os súditos, entre os quais, inclusive, podem estar outras autoridades, né, ao portador da autoridade do império, né? O súdito aqui, no caso, né, o cidadão, vamos colocar nesses termos, ele participa dessa unidade através de corpos intermediários, né? Isso aí também eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco. Esse é um princípio, portanto, de organização política que é completamente diferente, né? É bastante específico, porque o portador dessa autoridade, no caso o imperador, né, ou a figura na qual essa autoridade imperial se concentra, ele não é receptáculo de um poder que vem de baixo, né, ou que equivale aí aos governados. Ao contrário disso, encontrando a sua origem, né, a origem dessa autoridade em um referencial que está acima da comunidade. Novamente, tomando o exemplo chinês, o mandato celestial, né, entre os imperadores romanos, né, depende também da época. Havia também uma questão de uma legitimação transcendente, né, no caso, a partir de Constantino, essa legitimação se dá através do cristianismo. Antes disso, imediatamente antes disso, através ali da representação do Deus Sol, né? E antes disso, enfim, através de outras maneiras de representação e de legitimação. O que distingue fundamentalmente o rei, e aí quando a gente está falando do mundo pré-moderno, aquela dualidade entre imperador e rei, né? O que distingue o rei ou qualquer outra figura governante que gerencia um território, né? É exatamente a distinção entre auctoritas e potestas, né? Auctoritas sendo a supremacia espiritual e moral, e a potestas sendo o poder público definido por lei. Para facilitar a visualização em relação a isso, em um âmbito histórico, é só recordar, por exemplo, que o Carlos Magno, né, imperador, chamado imperador do Ocidente ou o que quer que seja, ele era considerado rei dos francos, né, além de imperador romano, né? Então, assim, entre os francos ele tinha a potestas, né, além da auctoritas, né, ele tinha, ou seja, ele administrava como rei o Regnum Francorum. Agora, como imperator, como imperador, ele possuía autoridade, né? Ele podia, ele recebia, né, a lealdade, né, o juramento, a fidelidade, a vassalagem também, como imperador, de outros reis ou duques ou outras autoridades político-jurídicas, administrativas, etc. Das politéias, dos potentados, né, que foram sendo anexados por ele com essa autoridade imperial reconhecida pelo Papa, né, pelo Patriarca Romano, pelo Papa de Roma. Isso aí é só para o pessoal, ou seja, entre os francos, né, no reino dos francos, no reino franco, na Francia, né, na Franquia. Ele era rei, ele tinha essa, ele era como se fosse um administrador, um gestor, né? Agora, no império como um todo, também em relação, por exemplo, aos saxões, ali nas marcas catalãs, se eu não me engano, entre os bretões, né, ali no noroeste da França, no norte da Itália, por exemplo, etc., ele tinha auctoritas, né, ele tinha um poder ainda acima da potestas, né? E é por esses elementos serem independentes, portanto, que a adesão de um povo a um império não significa necessariamente a submissão de um povo a outro povo. Já que o vínculo, esse vínculo aí de lealdade, de pertencimento ao império, ele se dá em relação ao portador do império, né? Não ao povo, à nação, né? Original ou maior, etc., enquanto a potestas pode muito bem seguir sendo exercida como antes. Então, era muito comum entre os romanos, pelo menos antes das reformas de Diocleciano, um pouco antes também, que quando Roma anexava um determinado território, naquela província, as leis permaneciam iguais. A religião permanecia igual, os costumes permaneciam os mesmos, de modo geral. Boa parte das normas permaneciam iguais, né? O modelo político, né? Então, por exemplo, a Gália continuou sendo articulada ao redor de clãs, de tribos, etc., ainda por séculos após a conquista de Júlio César, né? Enquanto por cima desse arranjo, desse ordenamento político, jurídico, religioso nativo, se sobrepõe uma legislação imperial, uma legislação entre aspas universal, né, por ser imperial, que em relação a alguns pontos afirma a supremacia do imperador, né, ou seja, em determinados pontos, em determinadas questões, suplanta aquela ordem jurídica absorvida, fagocitada, pela ordem jurídica vinda de cima, né, que é a emanada pelo imperador. A gente pode dar, por exemplo, um outro exemplo em relação a essa questão da absorção ou coisa do tipo, e não ser uma submissão, uma sujeição a um povo, e sim a um poder central vinculado a uma dimensão transcendente, recordando, por exemplo, o caso do Império Austro-Húngaro, no qual de forma alguma se poderia dizer que os húngaros, os croatas, os eslovenos, os eslovacos e outros grupos que faziam parte daquele império, outras etnias, né, outros reinos, de forma alguma se poderia dizer que eles estavam submetidos, eram vassalos dos austríacos, né, dos germânicos, no caso, portanto. Ao contrário, inclusive, os nacionalistas alemães, né, inclusive, por exemplo, os nazistas, eles criticavam o Império Austro-Húngaro, né, eles faziam uma crítica ao Império Austro-Húngaro, articulando, afirmando, aduzindo que no Império Austro-Húngaro eram os austríacos que eram os mais desprivilegiados, né? Enquanto os outros povos tinham determinadas prerrogativas. Isso aí não é uma avaliação historicamente precisa, mas para se ver que a percepção, a realidade, não é uma de submissão de um povo ao outro, mas sim de uma unidade ali de etnias, de regiões, de províncias, ao redor ali de um princípio transcendente. Mesmo que isso comece no seio de um povo, a partir de que se torna, do momento que se torna império e, portanto, dotado de um caráter de universalidade, ainda que não seja universalista, esse povo original, ele perde a sua, uma, ele perde uma qualquer pretensão, qualquer possível supremacia que ele pudesse ter, etc., né? E há uma maior distribuição e radiação aí dessa autoridade por cima dessa articulação, desse conjunto, dessa estrutura orgânica, né, de etnias e de grupos. Bem, agora eu estou falando aqui de império, de imperador, etc, etc. Mas eu não estou falando aqui, isso é importante deixar claro, eu não estou falando de monarquia, né? O império, ele não é necessariamente uma monarquia. Uma república que ocupe uma determinada amplitude territorial, que lhe permita abarcar uma variedade ali de etnias, ou de tribos, de raças, de religiões, de ordens religiosas ou monásticas, de províncias dotadas aí de caráter bastante diverso, né? Que tenha surgido a partir da absorção ou talvez da integração de uma série de outras politéias previamente independentes e por aí vai. Caso tudo isso esteja unificado, né, por essa república, ao mesmo tempo preservando determinado grau de diversidade, né, determinadas prerrogativas, seus espaços históricos, etc., e que apele a um princípio espiritual superior, estará se estruturando segundo o modelo de império. Roma, por exemplo, que vira um império com Augusto, ainda que ele não se intitulasse principalmente como imperador, né? Imperador era um título militar, na verdade, né? Ele ainda preferia ser tratado como princeps, né? Ou por outros títulos que indicariam que ele era apenas o primeiro entre os cidadãos, né? Mas mesmo antes de Roma, mesmo antes do próprio Júlio César, Roma já era o império, porque já exercia de fato esse papel como um centro irradiador aí, legitimado a partir aí de uma autoridade transcendente, um centro irradiador que articulava uma multiplicidade ali de raças, de povos, de religiões, de etnias, de comunidades, tribos, clãs e por aí vai, né? Tudo ao redor desse centro. É interessante, é uma curiosidade histórica, que na Constituição de Weimar, por exemplo, ali está escrito, né, o Reich alemão, né? Reich é a palavra alemã para império. Então, portanto, o Império Alemão é uma república, né? Uma maneira bastante curiosa de descrever, mas que mostra aí que império não é necessariamente sinônimo de monarquia. Claro, isso aí não significa que aquela formação política equivalesse a um império, né? Até porque carecia dessa legitimação transcendente, mas é talvez por algum resquício tradicional que estivesse ali na mente dos legisladores, né, por uma questão ali de costume ou de tradição histórica, eles quiseram colocar as coisas nesses termos ali na sua Constituição, né? Agora, bem, estando entendido isso que a gente acabou de comentar, a gente pode avançar um pouco para refletir sobre o Estado-nação em contraposição ao Império. Bem, uma coisa que é importante, evidentemente, Estado-nação não é sinônimo de Estado. Quando se critica o Estado-nação, não se está criticando o Estado. Estado existe mesmo sem Estado-nação. O Estado existe, o Império é uma forma de Estado. A cidade-Estado não é um Estado-nação, mas é um Estado, né? Mesmo as formações políticas de caráter mais tribal possuem uma estrutura política, uma organização, uma hierarquia política, que a gente pode efetivamente considerar em alguma medida Estado, né? E também é importante pontuar que se o Estado-nação não é sinônimo de Estado, ele tampouco é sinônimo exatamente de nacionalidade ou de nação, ou mesmo de pátria, né? Pelo menos se nós nos ativermos aqui às origens e sentidos originais desses conceitos. Nação, no caso, ou nacionalidade, é simplesmente um certo senso de pertencimento étnico, né? Enquanto pátria é basicamente, né, o país dos pais, né? E o patriotismo é esse sentimento que nos vincula, né, ao lugar onde nascemos, e simultaneamente à autoridade daquele lugar em que nascemos, chegando até ao rei, que é o pai, né, o pater do reino, né? Então, assim, não se pode confundir Estado-nação nem com Estado, nem com nação. Então, assim, quando você vê aí um pessoal criticando o Estado-nação, você tem que ver, é um liberal, né? Ou é aí um tradicionalista ou algo do tipo, né? Se é um tradicionalista, ele não está criticando nem a ideia de Estado, nem a ideia de nação, ele está criticando de maneira bem específica um determinado modelo político que surge no iluminismo na aurora da modernidade. O Estado-nação, portanto, ele nasce de uma ruptura com a ideia de império. Quando esse império romano do Ocidente renovado, né, sob Carlos Magno, depois que o Carlos Magno morre e ele divide o império dele, a metade, depois acaba virando, eram três inicialmente, mas acaba virando duas partes na prática. A metade oriental permanece, né, retém a autoridade imperial, né, a auctoritas, e a metade ocidental dá origem àquilo que vai se tornar eventualmente o Reino da França. O Estado-nação, na prática, a gente pegar esse aí que talvez seja um dos casos mais, um caso central, né, até por ser na França que nasce ali que é o que ocorre a Revolução Francesa, né, que nasce o Iluminismo, etc. O Estado-nação nasce de uma revolta, né, de uma rebelião, né, não no sentido material de se pegar em armas, necessariamente, ainda que isso tenha ocorrido também, nasce de uma insubmissão, de uma insubordinação do rei da França em relação ao Império, né? No caso, o Império, o Sacro Império Romano-Germânico. Nas raízes disso está aí a negação da possibilidade de que o rei possua um superior hierárquico no imperador, né? O que minava ali os fundamentos da estruturação orgânica das politéias tradicionais da Europa medieval, né? Que da aldeia, né, da menor das aldeias, até o imperador, implicava ali uma intricada rede de lealdades, deveres, compromissos, privilégios, etc. Né? Por trás dessa insubmissão, por assim dizer, está o que a gente encontra é basicamente o pensamento liberal, o pensamento filosófico liberal. Né? O liberalismo, enquanto filosofia, tem na figura do Estado-nação a sua perfeita correspondência. Por quê? Porque no Estado-nação não existem esses graus que até se assemelham em alguma medida ali nas hipóstases, né, dos seres e entes ali do neoplatonismo, no caso. No Estado-nação não existem esses graus de participação orgânica na totalidade social, né? A totalidade social, ela não é, não possui essa organicidade que vê cada corpo exercendo, cada corpo intermediário, né, atuando como órgão e exercendo uma função nessa totalidade que é maior que a soma das partes, etc., né? A participação no império, ela é a título individual, né? Ela é desvinculada da própria família, do próprio município, do próprio povo, da própria etnia, da própria religião, etc. Todos são nivelados igualmente como cidadãos nessa antropologia iluminista que é igualitarista, né, e abstracionista. Não existem mais esses corpos intermediários através dos quais se participava na totalidade, né? Não existem mais como órgão articulador aí dessa totalidade. Não existem mais, por exemplo, as antigas corporações de ofício, né? Aqui estou me referindo ao caso europeu medieval, né? Os cabildos, né, da Península Ibérica, os fueros, né, também chamavam os fueros, né, da Península Ibérica, né, as ordens tanto monásticas como de cavalaria, que também eram desempenhavam um determinado papel dentro da estrutura política, os bispados, né, os municípios que possuíam determinados direitos específicos, né, os burgos, né, e por aí vai, né, não, nada, tudo isso é extinto, né, de fato, em todos esses processos de modernização, nesse sentido iluminista do termo, que se dá nesses países europeus, bem, além do cercamento dos campos, né, que é ali uma antirreforma agrária que expropria os camponeses livres, você tem aí a extinção de todos esses corpos intermediários, para que sobre apenas os indivíduos isolados, desvinculados, né, desamparados, né, em inglês se diria disenfranchised, né? Portanto, em contraposição a isso, no caso, né, nas politéias tradicionais, os nossos deveres e direitos, eles estão sempre vinculados a quem nós somos e que papel nós desempenhamos, né, na comunidade nacional, né, nessa comunidade, nessa politéia mais ampla. No Estado-nação, nós somos apenas números, né? Nós somos ali uma soma de indivíduos que gera ali uma massa. Os cidadãos, todos eles, cada um deles é completamente indistinguível um do outro, todos são abstratamente iguais, e por isso, quando se dá essa transição de uma forma política para outra forma política, é que a burguesia, que é uma classe por natureza desenraizada e antitradicional, né, ela surge da figura do caixeiro viajante, de modo geral, ela liquida aquilo que ela própria chama de privilégios, né, da velha ordem, do antigo regime, ou o que quer que seja, o que vai tanto das prerrogativas eclesiásticas, né, passando aí pelo campesinato tradicional, que possuíam também as suas prerrogativas e as suas relações próprias em relação à terra, né? No, na Inglaterra, por exemplo, existe o fenômeno ali das enclosures, né, of the commons, né? Ou seja, aquelas terras comunais que os camponeses tradicionais cultivavam em comum, né, nos arredores ali das suas províncias, elas são privatizadas, né, no caso pelo reino já conduzido segundo esse pensamento liberal e moderno, exatamente para poder desenraizar o campesinato, né, dessas terras comuns, dessas terras comunais, para empurrar ele para as cidades, para servir como mão de obra facilmente explorável pelos industriais nascentes, né? Nesse contexto aí dessa transição, desse início da Revolução Industrial, né? Isso envolve também, por exemplo, foi liquidada, por exemplo, foram liquidadas as corporações de ofício, né, que tinham exatamente uma função de proteger, bem, elas, por um lado, limitavam o acesso a determinados ofícios ao exigir qualificação, mas também protegiam os trabalhadores, né, os artesãos daqueles ofícios, através de sistemas de controle de preços, né, fechando o mercado para qualquer arrivista que não estivesse integrado nesse sistema das guildas, etc, etc, né? Ou seja, era basicamente o antecessor dos sindicatos, né? Exercia essa função no período medieval de proteção dessa classe, né, dessa categoria artesã. O Estado-nação, portanto, ele limpa o terreno para abrir caminho para o capitalismo, né? Ele é como se fosse ali aquele incêndio que se causa numa determinada terra selvagem para poder limpar, para permitir o plantio, né? De uma nova estrutura nesse caso, né? Ele nivela esse espaço social, ele torna o espaço social liso, para facilitar os fluxos de capital e a racionalização da tirania da burguesia. Na prática, isso já puxando já para a pós-modernidade, aquilo que a pós-burguesia transnacional faz em relação às complexidades internacionais, apagando barreiras alfandegárias, apagando fronteiras, para poder facilitar esses fluxos de capital e de mercadorias, é simplesmente a transnacionalização de uma praxis que foi aplicada pelas burguesias nascentes, quando elas anularam, nulificaram as instituições orgânicas locais para poder impor uma nivelação interna, né, que facilitasse a sua própria expansão a nível nacional. É por isso que o próprio Fukuyama, né, ainda nos mantendo nessa questão atual, pós-moderna, é por isso que o próprio Fukuyama, que ninguém jamais poderia negar que se trata de um globalista, ano passado defendeu o nacionalismo como sendo uma espécie de fase intermediária para uma integração planetária. Por quê? Porque se utilizando do nacionalismo, talvez se poderia liquidar esses grupos remanescentes, essas comunidades remanescentes, essas identidades remanescentes em algumas nações, né, finalizando esses processos de nivelação, de homogeneização, de desenraizamento em escala nacional, que acaba sendo basicamente aí essa fase preparatória para você apenas extinguir as fronteiras, né? O Estado-nação, né, a gente vê aqui que ele não consegue, na verdade, tolerar a diversidade, por mais que a diversidade seja uma insígnia dele, né? Essa diversidade, ela é uma diversidade sempre fraturante por se dar no âmbito das subjetividades individuais, né? Esse Estado-nação, por ser contrário aí a essas diversidades que são naturais, não me refiro às diversidades inventadas da pós-modernidade, o Estado-nação primeiro inventa uma homogeneidade individualista, né? Onde antes havia ali uma pluralidade, né, de grupos que eram tornados um único povo, exatamente por essa vinculação a um princípio unificador, transcendente, imperial, etc., né? Mas que não perdiam, né, mesmo estando unificados, as suas próprias características identitárias, né? Na medida em que um império tivesse aí um caráter nacional, esse elemento nacional ele se sobrepunha sem substituir os elementos locais, regionais, comunitários aí de cada grupo, de cada região, de cada parte do império, né? Porém, a essa nivelação exercida aplicada pelo Estado-nação, também corresponde ali uma uniformização, né, em todos os âmbitos, administrativa, jurídica, etc., e o fortalecimento da burguesia em um mercado nacional tornado unitário, né? O que na prática, se a gente for parar para pensar, vai eliminando todas as barreiras que limitavam o poder da burguesia. É por isso que a Revolução Francesa, ela não é nada além da continuação do antigo regime absolutista, porque esse processo aí de decadência do império em Estado-nação, ele já se dava ali no âmbito do absolutismo, né? A Revolução Francesa é basicamente o resultado aí dessa hipertrofia de uma burguesia nacional que se sublevou contra um regime monárquico que já dependia dessa burguesia no âmbito financeiro para poder assumir aí um controle direto, né, impor aí, por assim dizer, ainda que de uma forma relativamente primitiva, essa tirania do capital. Agora, não é apenas, é aqui que a gente vai voltar aqui naquela questão do Fukuyama, não é apenas a diversidade interna, essas diversidades orgânicas, recordemos, que é intolerável para o Estado-nação moderno. Como o Estado-nação moderno possui em sua raiz uma antropologia individualista, como ele se fundamenta no indivíduo como sujeito político, esse indivíduo sempre sendo universalmente igual e dotado de direitos universais, os Estados-nações de vanguarda nesse processo, eles naturalmente sempre se alardearam como a mais universal das nações. E sempre consideraram necessário estender os limites das suas fronteiras né? Até se chegar aí ao estado mundo, né? Ao estado planetário, que é o que é descrito, por exemplo, por Kant, quando ele elabora ali as suas ideias sobre as suas propostas para a chamada paz perpétua, né? Ou como a gente pode ver, por exemplo, na extrapolação excepcionalista do Destino Manifesto dos Estados Unidos, ou ainda mais recentemente, naquele conceito de jupiterianismo, não sei se o pessoal já deu uma olhada nisso, de jupiterianismo do Emmanuel Macron, né? De que coloca ali a França como a mãe da democracia, do liberalismo, dos direitos humanos, das liberdades, etc., etc., como possuindo aí uma missão histórica, civilizacional, né, de basicamente integrar o planeta, integrar toda a espécie humana, etc., etc., né? Esse é o fio que conecta, para vocês verem, individualismo, o nacionalismo burguês e o globalismo, né? Ninguém fala sobre isso. Isso vocês só vão ver aqui na Nova Resistência, vocês só vão ver no, na Quarta Teoria Política, só vão ver aí nesses autores que a gente aborda, né? Para você muitas vezes vai ver tanto individualistas, nacionalistas burgueses e globalistas, no caso de esquerda, muitas vezes inclusive como sendo pessoas que pertencem a campos diferentes, quando tudo isso está completamente conectado nas suas próprias origens, né? Com base em tudo isso, a Quarta Teoria Política faz uma crítica que é bastante cuidadosa ao Estado-nação, exatamente a partir da perspectiva tradicional do Império, que eu já descrevi, né? A Quarta Teoria Política, ela até defende o Estado-nação como uma espécie de última trincheira, como uma última linha de defesa, quando ele é atacado pelas forças subversivas, né? Pelas forças da subversão universal, como diria, por exemplo, o Évola, que visam dissolver o Estado-nação em níveis ainda inferiores de estatalidade, no caso, no nível aí da dissolução dos Estados-nações em prol do globalismo, né? Mas a Quarta Teoria Política considera que é necessário superar, né, para cima, né, superar o Estado-nação, restaurando a ideia de império. E é importante ter bastante cuidado aqui com isso que a gente está falando, porque, como eu já demonstrei, isso não implica necessariamente monarquismo, a defesa de monarquia, etc., etc., né? Para que se fique muito bem claro, de modo geral, na perspectiva da Quarta Teoria Política, no que concerne estruturação, a União Soviética, para todos os efeitos, era um império, né? O problema era que esse império estava repleto de contradições por conta aí da ruptura com uma série de elementos da forma política que veio antes da União Soviética, né? Isso para vocês verem que não é uma questão exatamente de ideologia no sentido moderno, não é uma questão de forma de governo. A gente está falando de coisas completamente diferentes, né? No Brasil, o que que isso implica? Aqui no Brasil, eu entendo que essa ideia de império, ela é fundamental porque ela contém a fórmula que me parece a fórmula mais adequada, a fórmula necessária para conseguirmos pacificar essas diferenças identitárias internas, né, no que concerne a questão indígena, a questão negra, né, por exemplo, a situação dos quilombolas, né, grupos aí étnicos específicos que moram em determinadas partes do país, ou os próprios grupos autóctones, né, surgidos aqui no nosso país, que possuem também desenvolveram suas próprias tradições culturais, como os caboclos, no caso, os caiçaras, e por aí vai, né? Então, essa ideia de império, por ela estar baseada na noção de um e múltiplo, né, de um um que gera o múltiplo e que abarca o múltiplo, né, que é superior nesse sentido transcendente em relação ao múltiplo, mas que permite, que promove, né, autêntica diversidade, respeitando aí as autonomias e as prerrogativas e os próprios caracteres locais e tradicionais, etc., segundo esse princípio de subsidiariedade, né? Internamente, a ideia de império permitiria isso, né? Enquanto, em um nível internacional, a ideia de império é aquilo que legitima e justifica que o Brasil atraia para a nossa órbita os outros países que pertencem à nossa civilização. Se o Brasil é a sede, né, ou deve ser, ou será a sede aí dessa autoridade imperial, né, a gente pode, né, se isso efetivamente se concretizar, nós podemos amistosamente e respeitosamente atrair para a nossa estrutura, para uma grande estrutura, né, continental, os países, né, os países vizinhos, os países que pertencem à nossa civilização. Né? Ou seja, a ideia de império, ela porta dentro de si tanto uma fórmula para a pacificação social no Brasil, como uma fórmula para a construção de uma esfera de influência geopolítica. É isso, pessoal. Eu acho que ficou relativamente claro aqui a distinção entre império e Estado-nação, bem como que a quarta tria política enxerga esses dois conceitos, essas duas ideias. É isso, até o próximo vídeo nessa série. Tenham aí uma boa noite, boa tarde ou bom dia e até mais.